Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia. Nós temos na ordem de trabalhos um ponto único, que é o Plano de Atividades 2021. O Plano de Atividades recebeu o contributo da deputada Jamila Madeira e também, sim, da deputada Jamila Madeira, os dois exatamente, são um contributo. Eu vou ler o Plano de Atividades, também não é demorado, e assim pode ser objeto até de alguma observação. O Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia propõe-se a desenvolver para o ano de 2021 um programa que integrará as seguintes ações. 1. Manter os contactos regulares com a Embaixadora da Rússia em Lisboa e seus conselheiros para a troca de informações e análise de assuntos de interesse para as relações bilaterais em geral e em particular, os de âmbito social, económico e cultural relativos às comunidades dos dois países. 2. Contactos com os deputados da Duma, designadamente os pertencentes ao Grupo de Amizade homólogo, sobre matérias de interesse comum. 3. O Grupo Parlamentar de Amizade irá ainda manter os contactos com várias instituições russas sediadas em Portugal, de forma a fortalecer os laços a nível económico, social e cultural. 4. Realização de uma reunião de final do ano, de balanço das atividades, com o embaixador da Rússia e conselheiros diplomáticos na Assembleia da República. 5. Contactos regulares com a Embaixada de Portugal na Rússia, tendo em vista a troca de informações relevantes, nomeadamente sobre a comunidade portuguesa residente naquele país. 6. Convite o embaixador russo em Lisboa e convite o embaixador português em Moscovo na próxima oportunidade para contacto com o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia. 7. Estabelecimento de relações com agentes culturais com ligações mútuas. E agora, o oitavo ponto do plano de atividades, que é a proposta da deputada Jamila Madeira, contacto prévio com os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a ACEP, para realizar um ponto de situação de interesses políticos e económicos entre os dois Estados. E um segundo ponto, também proposto pela deputada Jamila Madeira, que é o ponto 9, contacto com o representante da União Europeia na região, com vista ao estabelecimento de contactos regulares de informação sobre a geopolítica na Rússia. Os pontos do plano de atividade são propostos, não me oferecem comentário especial. Não sei se o senhor deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em primeiro lugar, para felicitá-lo pela apresentação do plano de atividades, com o qual me revejo integralmente. Nada a opor também da minha parte às observações da Sra. Deputada Jamila Madeira. Queria só fazer uma pequena sugestão. Bem sei que pode correr do ponto 8, mas em todo caso julgo que faria sentido incluir-se algo que permitisse ou previsse contactos com as empresas portuguesas que estejam a operar na Rússia e, eventualmente, empresas de nacionalidade russa que estejam a operar em Portugal. Mas, quer dizer, mas o foco fundamental, do meu ponto de vista, seria procurarmos perceber que empresas portuguesas têm interesses empresariais e atividades económicas no Estado russo e, nesse sentido, podemos desenvolver algumas iniciativas de contacto e de fortalecimento de relações e até de perceber o ambiente em que operam nessa geografia. E era só.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para cumprimentar pela apresentação deste plano de atividades, que me parece adequado aos objetivos de um grupo parlamentar de amizade. Também estou de acordo que é importante também o estabelecimento de contactos do ponto de vista empresarial, de interesses que existam por parte de empresas portuguesas que desenvolvam atividades na Rússia. Parece-me que isso é de todo interessante e cabe no âmbito de um grupo parlamentar de amizade. Aqui, em relação ao ponto 9 sugerido pela senhora deputada Jamila Madeira, parece-me que um grupo parlamentar de amizade deve, sobretudo, estabelecer relações bilaterais entre Portugal e o respectivo país e entre os parlamentos e as instituições de ambos os países. Acho que aqui um intermediário. Eu nem sabia que havia um representante da União Europeia na região, mas colocarmos aqui como intermediário nas relações entre Portugal e outro Estado a União Europeia, não sei até que ponto é que é adequado a um relacionamento bilateral o mais franco possível e que possa ser até interpretado de outra forma. E, portanto, tenho algumas dúvidas relativamente a este ponto, também não me vou opor a ele, mas, quer dizer, não sei se é o mais adequado e nem sei se é hábito nos planos de atividades de outros grupos parlamentares de amizade a ver este ponto. E, portanto, não sei se porquê com a Rússia há necessidade de haver um intermediário a partir de um representante da União Europeia no local. Não percebo a necessidade disso. Se for prática regular nos discursos parlamentares de amizade, não vejo muito problema. Se for só em relação à Rússia, pode ser até mal interpretado.
Obrigado. Relativamente à questão que colocou o Sr. Deputado Duarte Alves, eu consultei alguns planos de atividades, de facto não encontrei esta atividade no plano. Subscrevo a proposta do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, pedi-lhe que pudesse redigi-la para incluir no plano e, portanto, ficávamos com os pontos 1 a 8, mais a proposta que o Sr. Deputado Pedro Rodrigues vai enviar, que acabou há pouco de reproduzi-la verbalmente. E o ponto 9 fica, pelo menos, em stand-by, porque o plano de atividades, se viermos a concordar com a inclusão disto no futuro, podemos sempre alterar o plano e, portanto, não é algo que fique definitivo na data de hoje. Portanto, o plano de atividades ficará com os pontos de 1 a 8 da proposta que aqui está, o número 9 sai e entra para ponto 9. A proposta apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Rodrigues também teve a concordância do Sr. Deputado Duarte Alves.
Queria acrescentar uma coisinha logo no ponto 1. É só acrescentar. Como viram, da outra vez, nós tivemos a ver o nome de todos os intervenientes do outro grupo parlamentar, tem toda a liberdade, obviamente. Só que eu acho que nós devíamos pôr aqui, neste ponto 1, se assim o entendessem, as relações bilaterais em geral e, em particular, os de âmbito social, de género, económico e cultural. Porque é importante nós também percebermos, nesta área. Era só acrescentar que eu acho que o género não está aqui e eu gostaria de ver isso também acrescentado. E como sabem, também sou Presidente da Subcomissão de Igualdade e também estou na População e Desenvolvimento. Faz-me um pouco não haver aqui esta área também refletida e poderia fazer aqui alguns trabalhos. Como sabem, tenho conhecimento, muita gente na Rússia tem conhecimento do país e gostaria de fazer também esse trabalho nessa área e eu acho que era importante nós também percebermos o que acontece e o que está lá. Se assim o entendessem, punha aqui só
isto,
de âmbito social, e em particular os de âmbito social, de género, económico e cultural. Pronto, era só incluir aqui, porque o âmbito social é muito vago, e as mulheres ou o género não são minorias. Era bom ficar aqui bem claro este aspecto, se assim o Duarte Alves não visse inconveniente. Fica um bocadinho estranho? Então? Não, os de âmbito social, de género, então, nós não temos ninguém da área feminina, não é? Dos outros, era tentar perceber o que acontece naquele Parlamento e haver um contacto. Ainda por cima, nós temos cá subcomissões nesta área. Não é interferir, é perceber.
Nós consultamos, acho que esse exercício, não sei se foi partilhado com o seu deputado na primeira reunião.
Estava aqui, estava lá dele.
Estávamos os três e verificamos que o nosso grupo homólogo não tem uma mulher, né? Portanto, é 100% masculino.
Não sei se isso é até uma forma, por exemplo, condicionar o interlocutor.
Não estamos a condicionar. O que dermos era fazer também algo alargado. De género, não estou a condicionar, porque somos nós para dizer, olha, vocês têm que lá para colocar.
Sim, vocês podem sentir condicionados, colocando nós aqui algo assim.
Não, nós estamos a dizer manter contactos de preferência e também de género, até para saber, até podem ser eles a explicarem. Nós não estamos a dizer que precisamos colocar ali as mulheres.
E se substituirmos a expressão de género
por igualdade?
Estava aqui a tentar encaixar a igualdade, que é mais abrangente e inclui a questão de género.
Muito bem, então eu não quis ir por aí.
Não sei se... Sr. Deputado Duarte Alves.
Pronto, não se importa. Então, nas áreas de âmbito social, económico, cultural e de igualdade. Acabava com a igualdade no fim. Está bem? De igualdade. Porque eles, em muitas coisas, estavam muito mais à frente do que nós. Em muitas coisas, mesmo nesta área. Por isso era bom perceber, a nível parlamentar, nós também temos esse trabalho. Tentar perceber.
Sim, no fim, depois de social, económico, cultural e da igualdade.
E de igualdade.
Pode ficar assim? Sr. Deputado Duarte Alves.
Fica lá.
Aqui para a igualdade inclui a questão de género, questões salariais, etc. Portanto, bom, então fica assim. Portanto, o primeiro ponto fica com esta alteração e o resto com aquilo que já tínhamos combinado. Não sei se está alguém...
Então, os dois primeiros deputados,
mas não pediram a palavra. Muito bem. Então damos como aprovado o plano de atividades. Okay. Só tenho duas informações. Uma é que foi distribuído, todos receberam, um ofício, uma missiva enviada pelo Presidente do Senado da República Checa ao Sr. Presidente da Assembleia da República a propósito de uma deliberação tomada nesse órgão deliberativo de soberania da República Checa a respeito de uma suposta intromissão dos serviços russos na vida interna da República Checa. Também foi distribuído. Entretanto, alertaram-me que na Comissão dos Assuntos Europeus também foi distribuído um projeto relatório do Parlamento Europeu sobre uma tomada de posição relativamente às questões de política interna e política externa por parte da Federação Russa, relativamente à suposta ausência de funcionamento dos seus órgãos democráticos e também pela forma como a política externa da Federação Russa tem estado nos países, nas relações com os países fronteiriços, tipo Ucrânia, Bielorrússia, etc. Portanto, alertaram-me que esse projeto relatório está na Comissão dos Assuntos Europeus. Eu hoje de manhã estive a lê-lo. É uma tomada de posição, projeto relatório do Parlamento Europeu que foi enviado ao Conselho e à Comissão e ao alto representante também da Comissão Europeia. Não sei se valerá a pena também distribuir só para conhecimento. Acho que quando assim é, quando existem documentos destes, valerá a pena. Pronto, então será distribuído. E com a chegada da Sra. Deputada Gema da Madeira, damos por concluída a sua. A nossa
uma perguntinha. Só queria fazer. Olha, já ela dá-se mesmo a dizer para nós irmos embora. Só queria fazer. Daquelas cartas que foram enviadas, eu não sei, e peço desculpa se calhar já nos reenviaram. Tivemos alguma resposta da Embaixada, das cartas que enviámos?
Não. Não? Não, eu só tive uma mensagem, recebi uma mensagem da Secretária da Embaixada. No dia 25 de abril ou no dia 1 de maio, associar-se às celebrações. Já não consigo recuperar a mensagem, porque entretanto a seguir já recebi muitas mais, mas recebi simpaticamente uma mensagem da Secretária da Embaixada, em nome do Sr. Embaixador, a saudar. Não sei se foi 25 de abril ou 1 de maio, mas julgo que foi 1 de maio até.
Pois é, eu sei que neste momento já estão a existir muitos convites. Estão a vir muitos embaixadores de outros grupos, e não só, também a virem cá já almoçar. Quer dizer, que já é essa liberdade para... Eu não sei até que ponto não seria hoje, convidarmos o embaixador russo a vir até cá, não é? Dar as boas-vindas, é interessante.
É sempre, quase sempre o primeiro passo. agora com a aprovação do plano de atividades, muito já bem. Estamos em condições. O orçamento já está disponível, não é?
Dalila, eu não te ouço. Perdão. Perdão, boa tarde.
A questão dos almoços cá ainda não se colocou. Ainda não houve embaixadores, no âmbito dos grupos de atividade, dos grupos de amizade, pelo menos, que tenham vindo à Assembleia a almoçar, porque efetivamente a Conferência de Líderes ainda formalmente não tem vindo a outro título, excepcionalmente, para debater alguns assuntos ou alguma questão específica. Eu sei que têm vindo no quadro das atividades dos grupos parlamentares mesmo, não dos grupos parlamentares da amizade.
Não consigo perceber. O que é que me diz da Conferência de Líderes?
Ainda não tomou uma posição sobre esta questão dos convidados ou dos visitantes, das entidades externas nas reuniões dos órgãos da Assembleia.
Mas acha que é na Conferência de Líderes? É que na Conferência de Líderes já se falou sobre os grupos de amizade, já estavam a funcionar, até me perguntaram. Por isso eu não sei até que ponto, se é preciso, se não será melhor nós darmos o passo.
Eu peço desculpa, senhora deputada. O que acontece é que temos uma deliberação de 18 de...
Peço desculpa, mas quem é que está a falar? É que eu não sei quem é.
Estou a assessora da delegação, que estou aqui em Skype.
Já Ana Margarida.
Pronto. O que acontece, senhora deputada, é que nós temos uma deliberação de Conferência de Líderes datada de 18 de novembro que nos diz que não podem entrar pessoas externas à Assembleia da República sem uma autorização especial do Sr. Presidente. Portanto, nesse sentido, e os senhores deputados também não podem viajar sem autorização especial. E, portanto, nesse sentido, é isso que a doutora Dalila Malid está a referir, é que ainda não existe nova deliberação a autorizar formalmente que já podem vir os senhores embaixadores para as atividades dos grupos de amizade.
Ok. Sr. Deputado Jamila Madeira, sim.
Eu julgo que sinalizei isto na última reunião, mas como infelizmente atrasei-me para chegar aqui, peço desculpa porque achei que era na sala 10 e depois andei para cima e para baixo e perdi imenso tempo com os elevadores. Nada como andar a pé, que era o que devia ter feito. Mas, enfim, o que é que eu gostaria de dizer? Sendo presente esta preocupação da senhora deputada, que acho que é uma preocupação legítima, eu julgo que sinalizei na última reunião, se não foi no plenário do grupo parlamentar de amizade, foi em modo lateral, mas, de qualquer forma, gostaria de sinalizar de forma expressa que é de todo o interesse aos deputados que fazem parte dos grupos parlamentares e noutros grupos parlamentares fazem isso. Portanto, eu, não sabendo o que é que se discutiu no âmbito do grupo do plano de atividades, posso estar a incorrer numa duplicação de mensagem, mas não queria deixar de o fazer, que é um ponto prévio. E um ponto prévio significa que nós termos aqui um ponto de situação das relações comerciais e ou políticas feitas quer pelo MNE, quer pelo AECEP, relativamente à relação com cada um dos países, uma perspectiva bilateral, ou seja, de negócios deles cá, de negócios nossos lá, situação económica, etc. Isso é frequente em alguns grupos de amizade, tendo conhecimento das relações históricas em termos económicos e também políticos, naturalmente, de Portugal com a Rússia, julgo que será de todo o nosso interesse, antes de estabelecermos qualquer outro tipo de comunicação, estarmos municiados dessa informação. Isso depois, normalmente, costuma-se sofrer updates com regularidade QB, isso depende de cada grupo de amizade, os que têm mais dinâmica dessas relações, outros têm menos, mas acho que, pelo menos para começarmos, seria de todo relevante termos essa informação.
Obrigado. Mas a sugestão é que isso decorra antes do primeiro contacto com o Sr. Embaixador Russo?
Eu acho que tínhamos a ganhar com isso, mas não sei se é viável, não é? Não sei isso aí, deixo ao critério, mas não sei se é viável. Normalmente é solicitado ao AICEP, não é? No caso agora, o AICEP está no MNE, não é? Às vezes estava no Ministério da Economia, portanto pedia-se ao MNE uma parte mais política e pedia-se ao AICEP uma parte mais económica. Neste caso estão os dois no MNE, portanto está tudo no MNE. Mas julgo, até pelo parceiro que temos em presença, julgo que temos todo o interesse de estar municiados do máximo de informação.
Obrigado. De facto, faz parte do plano de atividades, por sugestão até da Sra. Deputada Jamila Madeira, o contacto prévio com os serviços do MNE e a AICEP para realizar um ponto de situação de interesses políticos e económicos entre os dois Estados. Podemos pedir, de facto, ao MNE essa informação, que é uma informação que até quando decorrem viagens, visitas, eles acabam por produzi-la e são encaminhadas pelos serviços da Assembleia. Neste caso, podemos, enquanto não temos autorização para formalizar o convite ao Sr. Embaixador Russo em Lisboa para almoçar aqui connosco, podemos pedir já essa informação e distribuí-la.
Essa questão que eu, por acaso, já podia ter sinalizado. Daquilo que eu sei, não houve convites para a deslocação ao Palácio, mas já houve relações e contactos bilaterais entre os grupos parlamentares e respectivos de amizade e respectivos deputados.
A maior parte das reuniões tem estado
com os embaixadores, sim. Certo. Ou seja, foi fora do espaço
sim,
do Parlamento.
Sim, sim, sim. As reuniões aqui têm estado a decorrer por videoconferência, nos casos em que há mais urgência em estabelecer o contacto. O que está a acontecer é que os embaixadores bilaterais têm estado a convidar os deputados a irem à embaixada na impossibilidade de virem cá. Foi o caso, por exemplo, agora frente da Coreia do Sul, que se calhar ouviu.
Sim.
Nós já formalizamos, junto do Sr. Embaixador, que o grupo parlamentar está constituído e foi até no seguimento disso que, amavelmente, fizeram aquela mensagem de saudação da Associação do Dia do Trabalhador. Mas não houve mais nenhum contacto. Nós iremos pedir ao MNE informação, política e económica. Sim.
Sou de acordo com esta perspectiva, mas se calhar Não sei se estará o embaixador à espera que nós convidemos e nós ficamos à espera que eles convidem. E depois andamos aqui à espera uns dos outros. Talvez um contacto para perceber quando é que é o mais oportuno e talvez depois de termos uma decisão que nos permita a nós convidar, neste momento não podemos convidar.
Neste momento não.
Assim que tenhamos uma decisão da parte da Conferência de Líderes que nos permita receber aqui pessoas, estabelecesse um contacto para ver quem é que convida quem, para não ficarmos aqui à espera uns dos outros.
Que
pode... Como?
Isso,
isso também não convém, não é? Convém termos nós convidar.
Contacto insinuante, ok. Pronto, fica assim combinado. Podemos dar por concluída a reunião? Obrigado.